Jornal Câmara dos Deputados.
Decisão do STF sobre ficha limpa não encerra debate sobre o tema.
Parlamentares divergem sobre mudanças no Código Florestal.
Deputados defendem ações em favor dos portadores de deficiência.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi relançada na Câmara dos Deputados na manhã de hoje. Ao destacar a importância da iniciativa, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, lembrou que 15% da população brasileira tem algum tipo de necessidade especial.
Otávio Leite também criticou a decisão do Ministério da Educação de barrar o acesso de portadores de deficiência aos ensinos infantil e fundamental no Instituto Benjamin Constant e no Instituto Nacional de Educação para os Surdos, localizados na capital fluminense.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, solicitou a inclusão da PEC 347 na pauta de votação da casa. Ela explicou que a proposta acaba com os limites de idade para que portadores de deficiência tenham acesso à educação nas escolas.
Érica Cocai atestou que a proposta atende ao clamor de famílias e entidades que atuam em favor dos portadores de deficiência e visa garantir o acesso ao ensino público e gratuito estabelecido na Constituição Federal.
Economia.
Silas Câmara, do PSC amazonense, ponderou sobre as descobertas de novas jazidas de petróleo na camada pré-sal, situadas nas bacias costeiras de Campos, do Rio de Janeiro, e Santos, no estado de São Paulo.
Preocupado com a possibilidade das jazidas não serem exploradas pela Petrobras, Silas Câmara criticou a falta de reconhecimento ao trabalho feito pela estatal brasileira, responsável pela pesquisa e descoberta das novas reservas petrolíferas.
Doutora Luiz, do PV Fluminense, prestou homenagem aos trabalhadores da indústria do petróleo que atuam na Petrobras e em empresas terceirizadas. Ele frisou que a categoria passa boa parte de suas vidas em regime de confinamento e presta importantes contribuições ao país.
Doutora Luiz ainda lamentou o acidente ocorrido há 10 anos, em que a plataforma P36 da Petrobras afundou depois de passar por sucessivas explosões, deixando 11 vítimas fatais.
Gabriel Guimarães, do PT, recordou a formação do estado de Minas Gerais, onde a mineração esteve presente de maneira essencial. O deputado lembrou que a busca por minérios foi uma grande motivação no povoamento, não só de Minas, mas de todo o Brasil.
Para que o país se mantenha como potência mineradora, Gabriel Guimarães destaca que é necessário desenvolver uma política para os municípios produtores. Ele ressaltou ainda que o setor foi palco de controvérsias e aprendeu a investir em meio ambiente e a recuperar áreas já mineradas.
Foi lançada nesta terça-feira na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Têxtil. O anúncio foi feito por Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. De acordo com o deputado, esse é o segundo maior setor econômico do país, perdendo apenas para a construção civil.
Vanderlei Macris observou que a área têxtil não pode ficar à mercê de uma estruturação econômica que não apresentou uma política industrial clara. O setor conta com 30 mil empresas que, segundo o deputado, empregam 1 milhão e 700 mil pessoas em todo o Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Emiliano José participou no mês de março da entrega de uma máquina motoniveladora à população de Boninal, na Bahia. A aquisição foi possível graças a uma emenda coletiva da bancada baiana do Partido dos Trabalhadores.
Emiliano José explicou que houve um repasse do Ministério de Desenvolvimento Agrário ao governo da Bahia através da Companhia de Ação Regional e Meio Ambiente.
Romero Rodrigues, do PSB, fez um convite aos parlamentares da bancada da Paraíba para participarem de uma reunião amanhã com representantes do Ministério da Integração Nacional.
Romero Rodrigues informou que vai solicitar a inclusão da microrrregião da Guarabira no semiárido brasileiro. O deputado pretende que a região seja contemplada com as políticas públicas do semiárido.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou o aumento do índice de emprego no Ceará, ultrapassando estados tradicionais, como Bahia e Pernambuco.
A apuração de 5.793 novos empregos com carteira assinada foi destacada por Mauro Benevides, que enalteceu o trabalho do governo estadual no Ceará e destacou as áreas de serviços, construção civil e comércio.
Zeca Dirceu, do PT, divulgou a realização da Expo Moarama, realizada no mês de março e que, segundo ele, movimentou o agronegócio do estado do Paraná, com destaque para a pecuária de corte e leite.
Carlos Souza, do PP do Amazonas, pediu celeridade na tramitação de duas propostas de emenda à Constituição apresentadas por ele e que estão na Comissão de Constituição e Justiça desde 2004. Uma trata da demarcação de terras indígenas e a outra da criação de territórios, área de preservação e área de conservação.
Carlos Souza explicou que o objetivo das propostas é democratizar as decisões da União a quem compete a demarcação dessas áreas. Para o deputado, é um ato democrático fazer com que o debate sobre esses temas passem pelas assembleias legislativas estaduais.
Transportes.
Geraldo Simões, do PT baiano, comunicou a criação da Frente Parlamentar das Ferrovias, que, segundo ele, será importante para a mudança da matriz de transporte no Brasil e, principalmente, para a construção da ferrovia de integração Oeste-Leste.
Geraldo Simões enfatizou que o transporte ferroviário viabiliza o desenvolvimento com custos menores e com danos ambientais irrelevantes, se comparados ao transporte rodoviário, além de gerar mais empregos.
Wellington Prado, do PT mineiro, comunicou que a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o requerimento para a realização de audiência pública, que vai discutir as irregularidades constatadas no uso dos recursos do DPVAT, o seguro obrigatório.
Também foi aprovada, segundo Wellington Prado, a realização de audiência pública para discutir o Plano Nacional de Banda Larga, a fim de garantir até 2014 a internet banda larga de alta velocidade a um preço justo para a população brasileira.
A Mauri Teixeira, do PT baiano, esteve no Ministério dos Transportes para reivindicar a conclusão da BR-324. Segundo ele, a rodovia está no Plano Nacional de Viação e o órgão se comprometeu a fazer os estudos de impacto ambiental para terminar as obras.
A Mauri Teixeira acrescentou ainda que a paralisação das obras da BR-324 gerou a perda de 1.200 empregos na cidade de Centucé, na Bahia.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, informou que o concurso realizado pela Polícia Rodoviária Federal há 2 anos vai expirar em julho. A deputada assinalou que, se os concursados excedentes não forem chamados, perderão a oportunidade de serem efetivados.
Alice Portugal destacou que a Polícia Rodoviária tem um grande déficit para conseguir policiar, cobrir e proteger mais de 3.400 quilômetros de malha viária do país. A parlamentar recordou que dezenas de audiências ministeriais já ocorreram a fim de contratar esses concursados.
Meio ambiente.
Deputados apresentam divergências sobre mudanças no Código Florestal Brasileiro.
Doutor Rosinha, do PT paranaense, chamou a atenção sobre as mudanças do Código Florestal Brasileiro que constam no relatório do deputado Aldo Rebelo. A anistia proposta aos que desmataram precisa ser analisada com mais profundidade, refletiu o deputado.
Para doutor Rosinha, anistiar aqueles que desmataram por desconhecimento da lei é uma situação diferente da anistia proposta para aqueles que desmataram suas terras para explorar comercialmente a mata, usando inclusive o trabalho escravo.
Agnolin, do PDT do Tocantins, renovou o apoio ao substitutivo do novo Código Florestal. Para o deputado, as mudanças são indispensáveis para assegurar as atividades de setores como o agronegócio, que, segundo ele, tem importância fundamental para a economia brasileira.
Agnolin refletiu que a Casa precisa concluir a deliberação do projeto e, desta forma, preservar os setores ambiental e produtivo. Ele rechaçou dispositivos da lei, como a proibição de desmatar por 5 anos, argumentando que os produtores precisam expandir a área de cultivo.
Júnior Coimbra, do PMDB do Tocantins, defendeu a rápida apreciação do relatório elaborado por Aldo Rebelo para um novo Código Florestal Brasileiro.
De acordo com Júnior Coimbra, o relatório foi construído ouvindo todos os segmentos envolvidos, desde ambientalistas até produtores rurais. Para o deputado, é urgente a modernização do Código Florestal, que desde a sua aprovação em 1965, sofreu alterações que não se adequam à realidade atual.
Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, destacou a importância do envolvimento da Ordem dos Advogados do Brasil na discussão do Código Florestal Brasileiro.
Segundo Ricardo Trípoli, a questão ambiental é um dos assuntos que mais preocupam, não só o Congresso Nacional, mas todo o Brasil. E a presença da OAB no debate, no entendimento do parlamentar, vai dar celeridade para se chegar a um consenso.
Agricultura.
Ao comemorar o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura na Câmara dos Deputados, Kleber Verde, do PRB do Maranhão, enfatizou que existem projetos importantes tramitando na Casa em benefício do setor.
Um dos projetos elencados por Kleber Verde é a criação de uma comissão permanente da pesca, que, no entendimento do deputado, vai ser uma proposição emblemática para a categoria.
José Ayrton, do PT cearense, repudiou a atitude do Ministério da Pesca, que, segundo ele, rebateu o plano de desenvolvimento da maricultura, sem ouvir os segmentos interessados. interessados. O deputado teme que a implantação de planos locais beneficie poucos, em detrimento dos pequenos pescadores.
De acordo com José Ayrton, este pode ser o início de um processo de privatização do mar, onde o plano de maricultura vai determinar a instalação de fazendas marinhas em locais que hoje são pontos de sobrevivência de pescadores artesanais.
A Ordem dos Advogados do Brasil pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade em favor da lei da ficha limpa.
Confira mais detalhes na matéria de Delaine Macedo, repórter da Rádio Câmara.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a lei da ficha limpa não será aplicada aos candidatos que disputaram cargos nas eleições de 2010, não encerra a questão. A constitucionalidade de vários artigos da lei, por exemplo, não foi incluída na decisão. Mas esse questionamento já está na mira da Ordem dos Advogados do Brasil, que analisa a possibilidade de propor uma ação direta de constitucionalidade. Para o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, é importante que se tenha uma decisão definitiva do Supremo sobre os diversos aspectos da lei da ficha limpa para garantir a segurança jurídica e a tranquilidade nas eleições do ano que vem.
Há elementos fortíssimos no sentido de que se essa matéria seja assim considerada constitucional. Uma cláusula que determina de uma forma muito clara, com base na própria Constituição, que para ser candidato tem que ter ficha limpa. Portanto, isso é uma condição, é um pré-requisito de elegibilidade. É melhor que se corra o risco de se ter uma posição do Supremo Tribunal Federal logo do que se esperar que isso venha a ser ventilado e cause toda aquela perplexidade que causou.
Líder do PSDB, Duarte Nogueira, diz acreditar que o Congresso deve agir no caso de nova decisão do Supremo apontar dispositivos não alinhados com a Constituição.
Se isso ocorrer, o Congresso será mobilizado, provocado para sanar e corrigir, até porque nos parece uma lei moralizadora, saneadora e que melhora, portanto, a forma dos partidos poderem escolher os seus candidatos, pessoas que têm idoneidade, que têm vida pregressa. Quando eu fiz a defesa na tribuna do ficha limpa, eu disse que candidato vem de um termo latim que quer dizer cândido, que quer dizer puro, que quer dizer reto, né? E a prerrogativa, né, a premissa para você poder representar a população é você ser uma pessoa de valores, de princípios, de boa conduta.
Originada de um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 1,5 milhão de assinaturas, a lei da ficha limpa foi sancionada em junho de 2010, 4 meses antes das eleições. A lei gerou polêmica por deixar dúvida quanto à sua validade para as eleições de 2010. Vários candidatos barrados pela lei entraram na justiça para assegurar o direito a se candidatar. Os defensores da aplicação imediata da lei sustentaram, entre outros motivos, que ela não alteraria o processo eleitoral, mas apenas as regras para a inscrição dos candidatos. No entanto, prevaleceu no Supremo o entendimento de que a lei não poderia valer para 2010, uma vez que o processo eleitoral não pode ser alterado no mesmo ano das eleições. De Brasília, Idelene Macedo.
O presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, recebeu ontem solicitações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral para que a entidade ingresse com uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal em favor da lei da ficha limpa.
Justiça. Manato do PDT Capixaba apontou que mais de 2 anos depois de terem sido anunciadas, as regras para melhorar o serviço das centrais de atendimento continuam sendo descumpridas. Além disso, ele ressaltou que as empresas multadas ainda não pagaram nada pelas irregularidades identificadas.
Manato descreveu que ao procurar atendimento telefônico, o cliente se sente ultrajado e não pode recorrer a ninguém pessoalmente. O parlamentar apelou aos juízes para que se sensibilizem sobre a importância de punir quem desrespeita os direitos do consumidor.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, pediu que os deputados Pastor Marco Feliciano e Jair Bolsonaro sejam julgados no Conselho de Ética por suas recentes declarações na imprensa e em redes sociais.
Na avaliação de Assis Carvalho, o comportamento dos deputados evidenciam casos lamentáveis de racismo e intolerância. Para o parlamentar, as declarações são intoleráveis porque incitam o ódio, ferem os direitos humanos e envergonham o Congresso Nacional.
Segurança Pública.
Roberto de Lucena, do PV Paulista, saudou a revista Veja pela publicação nesta semana da matéria que denuncia a presença de lideranças do terrorismo mundial no Brasil.
Ao alertar que o tema é grave, Roberto de Lucena cobrou medidas urgentes da Polícia Federal para apurar as denúncias e extraditar qualquer pessoa envolvida em ações terroristas instalada no país.
Luci Choinac, do PT catarinense, apresentou requerimento que pede a instalação de uma comissão especial para avaliar a Lei Maria da Penha.
Segundo Luci Choinac, o objetivo da iniciativa é saber como a lei está sendo aplicada, quais os avanços e o que é preciso ser feito para erradicar a violência contra as mulheres no país.
Relações Exteriores.
Keiko Ota, do PSB Paulista, lembrou a catástrofe ocorrida no Japão, que causou devastação em várias regiões do país, afetou usinas nucleares e ceifou milhares de vidas. A deputada pediu o apoio dos brasileiros aos desabrigados que foram atingidos pela tragédia.
Keiko Ota mencionou os laços de amizade e integração entre Brasil e Japão e recordou a enorme comunidade nipônica que vive no país, assim como os mais de 250 mil brasileiros que residem no Japão.
Educação.
João Ananias, do PCdoB, pediu apoio ao movimento da população do Vale do Jaguaribe, que reivindica a instalação de um campus da Universidade Federal do Ceará no município de Russas.
João Ananias ponderou que vivem na região 528 mil habitantes e há mais de 23 mil alunos de ensino médio que esperam ingressar no ensino superior. O deputado assinalou que a Prefeitura de Russas doou 51 hectares de terra para possibilitar a instalação do campus.
Inocêncio Oliveira, do PR, registrou visita que fez ao interior de Pernambuco no último final de semana, em companhia do governador Eduardo Campos.
Inocêncio Oliveira destacou o anúncio do governador de que, ainda neste ano, será instalada em Serra Talhada a Faculdade de Medicina. Na avaliação do deputado, a instituição é a maior conquista do município nos últimos 50 anos e permitirá fixar o jovem no interior e assegurar assistência médica aos mais necessitados.
Saúde.
Edson Silva, do PSB cearense, conclamou os parlamentares para assinarem o requerimento de criação da CPI, que vai investigar os planos de saúde no Brasil. Ele argumentou que os planos não têm oferecido serviços de qualidade aos conveniados e visam apenas o lucro.
Edson Silva registrou que médicos de todas as áreas vão entrar em greve na quinta-feira contra os planos de saúde. O objetivo é combater a ganância e as intervenções na assistência aos pacientes.
O vice-presidente da Comissão Especial de Luta contra o Crack, Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, registrou que a Câmara, por meio dessa comissão, entra com disposição na guerra contra o crack.
Para o Wilson Filho, o crack tornou-se uma epidemia que vem destruindo famílias, elevando os índices de criminalidade e destruindo cada vez mais jovens de todas as classes sociais em todos os municípios brasileiros.
Para Luiz Noé, do PSB Gaúcho, a situação dos municípios brasileiros que fazem fronteira com outros países é lastimável. Na sua opinião, essas cidades são prejudicadas pela legislação ultrapassada ainda em vigor. O deputado sugeriu a imediata revisão das leis que tratam da faixa de fronteira.
Luiz Noé citou, entre outros pontos defasados, a questão dos recursos para a saúde. O governo repassa dinheiro para atender 20 mil habitantes. No entanto, o deputado observa que são atendidos cerca de 5 mil estrangeiros nos hospitais dos municípios de fronteira.
Em seu primeiro mandato de deputado federal, Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, agradeceu os quase 79 mil votos recebidos na última eleição e assumiu o compromisso de criar políticas sociais para a sociedade, em especial os idosos.
Mandetta refletiu que dentro de 12 anos, o Brasil terá um número expressivo de pessoas acima de 60 anos. Por isso, é preciso, segundo ele, criar centros de convivência para os idosos, além de discutir o reajuste das aposentadorias, atendimento de qualidade na saúde e capacitação na era digital.
Últimas notícias.
O procurador da Câmara, Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, acredita que o Pleno do Supremo Tribunal Federal deve acompanhar parecer de sua autoria, que garante a posse do suplente de coligação e não do partido do deputado titular empossado.
Além disso, Marquezelli acredita que até o fim do semestre, a Câmara deverá aprovar proposta de emenda constitucional, determinando que a vaga de deputado ou vereador que se licenciar, renunciar ou perder o mandato será preenchida pelo suplente mais votado da coligação.
votação.
O plenário debate neste momento a medida provisória 511 que autoriza a União a garantir um empréstimo de até 20 bilhões de reais por meio do BNDES ao consórcio vencedor da licitação para construir o trem de alta velocidade.
Durante a tarde de hoje, a oposição entrou em obstrução e apresentou vários requerimentos para atrasar a votação.
Os partidos contrários à proposta não concordam com o elevado custo da obra, estimado em 34 bilhões de reais, e com a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, a ETAV.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.